Senhor presidente, senhores senadores, senhor presidente, também aqui no cumprimento do meu dever, eu venho nesta tarde fazer um pronunciamento sobre uma situação que ocorre durante esta campanha de 2010 no meu estado, em Rondônia. Senhor presidente, a luta em defesa dos direitos humanos é, por si só, a demonstração de que a humanidade toma consciência de sua condição e coloca o ser humano como elemento principal do Estado e da sociedade. São muito os que caíram nesta luta ao enfrentarem os interesses que se colocam acima da humanidade. E eu estou ao lado daqueles que não temeram a luta em defesa dos direitos humanos. E aqui cito Martin Luther King, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, entre outros. Vimos por todo o mundo, senhor presidente, o grito dos oprimidos, que, independente de raça, cultura ou nação, anseiam pelo respeito a seus direitos fundamentais, previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um exemplo é o caso de Sakine Ashtani, de 42 anos, que pode, pela aplicação da lei islâmica, ser a qualquer momento enterrada até o pescoço e apedrejada até a morte, em razão de ter sido condenada por adultério. O caso de Sakine nos aterroriza e nos faz reafirmar a importância, senhor presidente, de um Estado laico. O fundamentalismo religioso é uma das piores formas de intolerância, por traduzir a visão de que os conceitos são absolutos e atemporais. Sou católica, poderia dizer apostólica romana, mas busco separar minha atuação política da minha ética pessoal religiosa, construída pelos ensinamentos da Igreja. Embora a luta pelos direitos humanos tenha como base aquilo que eu aprendi na minha prática religiosa, entendo com clareza que a garantia da liberdade religiosa e da liberdade de expressão em um país rico em diversidade, composto de pessoas de várias origens e de crenças e práticas religiosas diferentes, só é possível com o Estado laico. Pois o mesmo tipo de pensamento fundamentalista que hoje estabelece as leis de alguns países islâmicos, infelizmente, é utilizado como discurso político em nosso país. Circula no meu estado, em Rondônia, um panfleto que, de forma capciosa, utiliza o brasão da República e se identifica, desta forma, como oriundo da Casa Civil. O referido panfleto apresenta alguns artigos do 3º Plano Nacional de Direitos Humanos, interpretando cada um dos seus pontos de maneira absurdamente manipulada e desrespeitosa com qualquer princípio de direitos humanos. Seria cômico, senhor presidente, se não fosse trágico espalhar-se pela população, ainda mais como se fosse um documento oficial, e não é, comentários tão disparatados assinados por uma autoridade religiosa, um certo pastor. Trata-se, senhor presidente, de um atentado aos direitos humanos perpetrado de forma sórdida com interesses meramente eleitoreiros. O autor presta um desserviço à população ao interpretar o Programa Nacional de Direitos Humanos e outras leis e projetos de leis, usando argumentos direcionados para induzir ao erro. Usa a sua autoridade religiosa para conclamar seus fiéis à intolerância religiosa e à agressão moral e física aos homossexuais, aos índios e aos negros. Em sua ânsia por pregar o preconceito e a intolerância, ele fere vários dispositivos que vão desde usar indevidamente o brasão da República e o timbre da Presidência da República até pregar o preconceito, a discriminação e a intolerância religiosa. Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, a construção do Plano Nacional de Direitos Humanos e das leis que tratam do tema são decorrentes de um avanço histórico de toda a humanidade, não apenas do Brasil. São princípios que constam de documentos como a Carta das Nações Unidas, assinada pelo Brasil em 22 de outubro de 1945, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 e assinada pelo Brasil na mesma data, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 1992, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, adotada pela Assembleia das Nações Unidas em 1979 e ratificada pelo Brasil em 1984, a Declaração e a Plataforma de Ação da Terceira Conferência Mundial sobre Direitos Humanos em 1993, a Declaração e Plataforma de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, realizada no Cairo em 1994, a Declaração e Plataforma de Ação da 4ª Conferência Mundial da Mulher em 1995, a Declaração do Milênio das Nações Unidas em 2000, a Declaração e o Programa de Ação da 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada em Durban em 2001, entre tantos outros. Senhor Presidente, como este panfleto, eu encontrei outro no domingo passado. Outro que tinha também grampeado um santinho de alguém que não é nada santinho, e que prega contra os direitos humanos. O problema, senhor presidente, é que ao entregar o santinho com o panfletinho, estas pessoas usam da boa fé daqueles que creem para macular a minha imagem. Senhor presidente, eu quero dizer em primeiro lugar, eu sou relatora do PLC 122 nesta casa desde o ano de 2007. Eu nunca fugi a um compromisso. Eu nunca fugi a uma responsabilidade. O que andam dizendo no meu estado a respeito da minha pessoa, por conta da minha relatoria neste projeto, que Vossa Excelência sabe do esforço que fiz para construir consenso, inclusive apresentando um substitutivo na CAES, que já está aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e que aguarda aprovação na Comissão de Direitos Humanos, senhor presidente, limpando tudo aquilo que era polêmico e colocando para além da polêmica, que é o direito dos homossexuais neste país a terem direito à vida, nós estendemos, porque o senhor também votou naquele dia na CAES, nós estendemos o direito da proteção contra a discriminação e o preconceito, porque é disso que trata a criminalização da homofobia, também para pessoas idosas, para pessoas com deficiência, para mulheres. É disso que nós estamos tratando no PLC 122, senhor presidente. No entanto, essas pessoas que usam da boa fé dos outros e se aproveitam do fato de que meu estado é um dos estados mais evangélicos do Brasil, para macular minha imagem, elas dizem que este projeto trata de casamento gay. Senhor presidente, esta discussão não está no PLC 122. Aliás, quero dizer ao povo de Rondônia, ao povo do Brasil, que não existe no Congresso Nacional Brasileiro, nós ainda não avançamos para isto. A exemplo da Argentina, recentemente, não existe no governo ou nenhuma das duas casas do Congresso Nacional nenhum projeto que se relacione a casamento gay. O PLC 122, que tem tanta gente contra e tanta gente boa se omite de se expressar com relação a esse projeto, ele trata apenas da discriminação e do preconceito que sofrem milhões de pessoas neste país. Portanto, senhor presidente, eu quero dizer para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou uma mulher trabalhadora, venho da classe trabalhadora, portanto, eu não enriqueci no Senado Federal, eu sou trabalhadora em educação, beiradeira do Rio Madeira, não fujo à luta, e não fujo à luta, principalmente quando ela diz respeito às questões de direitos humanos. Foi assim nesta casa, com relação à criança infratora, foi assim nesta casa, defendendo sempre creche para todas as crianças desse país, e eu fiz isso, inclusive, quando defendi, sei que contra a vontade de muitos do governo, a emenda dos 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação. Meu olhar está voltado para as crianças que ainda não nasceram e que vão precisar de creche. Foi assim, senhor presidente, quando inúmeras vezes defendi índios deste país. Foi assim, senhor presidente, nesta casa e em toda a minha vida, quando defendo os direitos da população negra. Quando defendo os direitos da mulher brasileira. Esteja ela onde estiver, seja no campo, seja na cidade. E quero dizer, senhor presidente, àqueles que pregam que a senadora Fátima é o demônio em pessoa, eu quero dizer a eles e à população do meu estado, eu não fujo da minha história, eu não nego a minha história, muito pelo contrário, eu acredito que a minha história dará orgulho aos meus descendentes, e eu já os tenho. Eu tenho 3 filhos, eu sou casada e eu tenho 2 netos, senhor presidente. Eu tenho uma família, graças a Deus, estruturada e muito feliz. Mas eu não preciso ficar expondo a minha família para poder justificar que tenho família. Mas assim, como aqueles que eu defendo, eu também não nasci de chocadeira, eu tenho família. E eu estou, senhor presidente, nestas eleições, sofrendo na pele, mas muito feliz por sofrer na pele por este motivo. Estou sofrendo na pele aquilo que eu tenho combatido nesta casa, o preconceito e a discriminação. Sofro o preconceito por ser mulher, sofro o preconceito por ser trabalhadora, mas me orgulho da minha história, porque eles não podem falar que eu tenha fugido da minha responsabilidade, que eu não tenha lutado pelo meu estado, muito pelo contrário, eu fui a parlamentar que mais mobilizou recursos para o estado de Rondônia. Em 7 anos, foram mais de 900 milhões de reais mobilizados pelo meu mandato, seja em emenda individual, seja em emenda de bancada, seja em projeto extraordinário, seja em obras estruturantes como as obras do PAC, que foram viabilizados pela ação do meu mandato, como são os viadutos de Porto Velho, a construção das marginais da BR-364, como são as pontes da BR-319, da BR-364. Agora há pouco mesmo estava no TCU conversando com o ministro José Múcio a respeito da ponte da BR-319. Portanto, senhor presidente, eu me orgulho da minha história, porque na minha história não tem nenhuma investigação de CPI. Não me envolvi, muito pelo contrário, como o senhor, eu estava, era investigando. Não me envolvi em nenhum escândalo que eles possam dizer, ela fez isso ou fez aquilo outro. Como não tem isso para dizer, eles pegam justamente aquilo que para mim é uma virtude, lutar em defesa do direito humano de todas as pessoas, independente de que em condição elas estejam, para macular a minha imagem. Agora, a única coisa que eu lamento e que me entristece é que, infelizmente, esse discurso reacionário, atrasado, que utiliza da boa fé das pessoas, encontra, infelizmente, respaldo daqueles que não têm a coragem de vir a público fazer a discussão comigo. Mas, senhor presidente, por fim, eu queria dizer que procedimentos como esse, de distribuir panfletos atacando o Plano Nacional de Direitos Humanos e vinculando a minha defesa dos direitos humanos como se isso fosse uma coisa criminosa, eu acredito que todos esses procedimentos são frutos da desinformação. Por isso eu luto tanto, senhor presidente, pela melhoria da qualidade da educação oferecida no nosso país. Eu luto tanto para que todas as pessoas tenham acesso e a oportunidade de acessar a educação em meu país. Os esforços institucionais promovidos pelo governo federal, pela Secretaria de Defesa dos Direitos Humanos, pelo Ministério da Justiça e por tantos outros ministérios nesse país, não conseguem atingir, senhor presidente, todos e todas, para divulgar seus direitos, os princípios culturais e sociais de uma nova sociedade. Uma nova sociedade baseada na igualdade de direitos e oportunidades, na tolerância religiosa, no respeito aos direitos civis. Como já disse, sou católica apostólica romana e quero deixar para a reflexão de todos e todas um texto sagrado que me parece falar exatamente sobre o que é fundamental para além de todos os fundamentalismos. Trata-se do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40, que diz, aspas, e os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Fecha aspas. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigada. Ressaltando apenas que a minha prática na defesa dos direitos humanos se baseia nestes dois grandes e sagrados mandamentos. Muito obrigada.